Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Suelen Sulfen e começa agora mais um podcast Matsuda. E aqui ao meu lado, a médica veterinária Ana Flávia Arrieiro. Hoje, o assunto é recria de novilhas leiteiras. Ana, seja muito bem-vinda.
Olá, pessoal. Oi, Su. Obrigada. Obrigada a toda a equipe também que ajudou aqui na organização. É um prazer estar aqui.
O prazer é nosso em recebê-la. E para quem não conhece a Ana Flávia, conta um pouquinho da sua história.
Então, Su, eu estou aqui na Matsuda há pouco mais de 10 meses, faço um ano agora em abril. E me formei em medicina veterinária final de 2014, na faculdade de medicina veterinária de Araçatuba. E desde então sempre trabalhei com a bovinocultura, né? Trabalhei em fazendas de cria no Mato Grosso do Sul, trabalhei com uma empresa de genética que vendia, comercializava sêmen, touro e embrião. E fiz meu mestrado também lá na faculdade de Araçatuba. E agora estou cursando doutorado e estou aqui na Matsuda trabalhando com nutrição.
E é muito bom ter você aqui com a gente. A gente falando hoje sobre gado leiteiro. Sabemos que a mineralização desses animais, ela é fundamental e tem que ter um cuidado especial, né? E vamos falar então de recria de novilhas leiteiras. Quais são os fatores relacionados com a precocidade sexual da novilha?
Temos diversos fatores, né, relacionados, a gente não vai conseguir elencar todos aqui, que são muitas variáveis, mas um fator fundamental, por exemplo, na precocidade dessas novilhas é a genética, né? Essa idade que essas novilhas apresentam o primeiro cio, né, o primeiro estro, vai determinar a idade ao primeiro parto, né, como consequência, mas tem, como eu disse, diversos fatores. Por exemplo, um dos fatores que podem influenciar nessa idade à puberdade pode ser determinado desde a gestação. Então, se a mãe dessa novilha, né, dessa bezerra, no caso, sofreu uma privação, isso pode influenciar também. Então, como eu disse, são muitos os fatores. Mas o ponto-chave, além da genética, né, como eu falei, é a nutrição também. Então, está muito relacionado com a velocidade de ganho de peso dessa novilha, né, durante a fase da recria, e com o peso vivo, né? Essa apresentação do cio está muito relacionada com o peso vivo desse animal. Então, se uma novilha ela demora muito para ganhar peso, né, demora muito para chegar num peso adequado, aí, ideal, e para apresentar cio, ela vai causar prejuízo, né, vai ser menos produtivo dentro de uma propriedade. Mas uma novilha também que consegue, né, atingir seu peso, tem um ganho de peso adequado aí durante a recria, atinge a puberdade, emprenha, só que no momento do parto ela não tem uma nutrição adequada, né, um score adequado, peso vivo satisfatório, essa novilha também ela pode... isso pode atrasar o seu desenvolvimento. Então essa novilha ela vai ter... uma reconcepção mais atrasada, o intervalo entre partos vai ser maior, e isso também vai causar um prejuízo para a propriedade. Então, a gente tem que cuidar da nutrição, não só durante essa fase da recria, lógico. Então, a gente tem que cuidar, né, da nutrição durante essa fase da recria para assegurar que essa novilha tenha uma baixa idade à puberdade, consequentemente, uma idade ao primeiro parto baixa também, para que ela possa ser produtiva dentro da propriedade, gerar mais produtos e ter uma vida útil melhor, maior dentro da propriedade.
A gente pode dizer que a mineralização ela tem que ser feita 365 dias do ano.
Exatamente, né? Como eu disse, desde a gestação, após o nascimento, e durante toda essa fase da recria é muito importante a gente ter esse controle de ganho de peso dessa novilha para assegurar que ela atinja um peso ideal aí para expressar, né, esse cio e entrar em puberdade e conseguir emprenhar.
E por que é importante monitorar o crescimento da novilha?
Então, porque, como eu disse, a nutrição é uma peça-chave na fase de recria, né? Essa novilha precisa ganhar um peso de uma maneira rápida para atingir a puberdade, né? A tão buscada precocidade sexual. Mas essa fase de recria também é uma fase crítica para o desenvolvimento da glândula mamária. Então, se essa novilha ela ganha muito peso... né, deposita muita gordura, o depósito de gordura na glândula mamária durante a fase de recria vai atrapalhar o desenvolvimento dessa glândula mamária e pode influenciar na produção de leite desse animal. o que a gente quer, né, numa novilha é ganho de peso, mas o que a gente quer quando a gente fala em vaca é produção de leite, né? O ganho de peso já não é uma variável economicamente mensurada quando a gente fala em categoria vaca, né? O que é mensurado é o ganho de, é a produção de leite, né? Então, se a gente, durante essa fase de recria, atrapalhar esse desenvolvimento da glândula mamária, quando essa novilha virar uma vaca, né, quando ela parir e entrar em lactação, essa produção de leite vai ser diminuída. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que acelerar o máximo possível, só que tem que manter um ganho de peso adequado aí para que não atrapalhe esse desenvolvimento.
Certo, e o concentrado que a vaca em lactação recebe, ele pode ser o mesmo ofertado para as novilhas?
Não pode isso. Por quê? Porque às vezes as exigências são diferentes, né? A exigência de um animal da categoria de recria é diferente de um animal em lactação, né? Esse animal em lactação, ele, né, tem uma retirada de nutrientes do seu organismo diariamente ali através da ordenha. Além disso, o consumo do concentrado é muito mais alto, né? Pensando no que eu falei da gente regular o ganho de peso aí dessa novilha. Se o concentrado que for dado para uma vaca em lactação for dado para a novilha, o consumo vai ser muito alto para ela, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com as exigências, né? Os níveis de minerais, que são diferentes, e o consumo também é bem diferente.
Certo. E como os minerais, Ana, eles interferem na fertilidade do rebanho?
Então, todos os minerais, né? Os nutrientes no geral, eles fazem parte do funcionamento de todo o organismo do animal. Né, de crescimento e manutenção dos tecidos, respiração celular, a limpeza do organismo, né, os minerais são muito importantes para estresse oxidativo, né, para a gente fazer essa limpeza do organismo, como eu disse. Só que eles também estão relacionados com as células reprodutivas. Então, a gente falou aqui de início da puberdade, né, para isso acontecer, para ela manifestar o cio, ocorrem diversas mecanismos, né, diversas alterações endócrinas dentro do animal, alterações hormonais, né, os hormônios são carreados de um lugar para o outro e tudo isso é dependente de mineral, né, tanto macro quanto micro. Os macrominerais são requeridos em maior volume e os micros em menor. Mas todos eles têm sua função. A maioria deles tem mais de uma função, né, dentro do organismo do animal e as funções elas podem ser mais ou menos importantes, na verdade, o requerimento, né, a exigência pode ser maior ou menor dependendo da fase, né, do animal, até mesmo dentro do ciclo estral. Mas todos eles têm sua função e precisam ser suplementados, né, precisam ser fornecidos ao animal de maneira que feche a exigência dele, né? A gente trabalha bastante, explica bastante a lei dos mínimos, né, que é a eficiência do animal, ela vai ser limitada pelo elemento que está em menor quantidade. Então, se a gente dá todos os elementos na quantidade adequada e deixa de dar um, né, um fica deficiente, todo o processo vai ser comprometido. Então, como eu disse, né, para resumir, todos esses minerais estão envolvidos com essas células reprodutivas e dependem desses minerais em níveis adequados. O que que acontece normalmente, que o pessoal não associa muito, né, é que antes de um animal quando o animal tem deficiência mineral, nem sempre ele apresenta sinal clínico. Então, às vezes já está acontecendo, né, uma deficiência mineral dentro do animal, mas o produtor não vê isso. E é isso que às vezes é difícil a gente explicar para o produtor, né? Como tem várias variáveis que podem influenciar numa taxa de preguiça, por exemplo, o mineral, como o animal não apresenta deficiência, às vezes não é levado em conta por ele. Mas a gente tem que sempre que lembrar que a reprodução é o último setor para o qual o animal direciona nutriente, né? Energia, proteína, os minerais. Então, se tiver alguma deficiência na dieta desses animais, a reprodução é a primeira coisa que vai parar, antes do animal apresentar, por exemplo, outro sinal clínico.
Ô Ana, e o que é a nutrição fetal e qual é a importância dela?
A nutrição fetal, ela é. Na verdade, são vários mecanismos que acontecem, né, durante a gestação, que influenciam, né, tanto negativamente quanto positivamente o feto depois do seu nascimento, tanto como bezerro, né, na fase de recria até um animal adulto, tá? O que acontece dentro da gestação, como eu já até citei aqui, vai influenciar esse animal. Então, algumas coisas acontecem, são pré-determinadas durante a gestação. Então, essa mãe, por exemplo, vai depositar o número de células musculares no feto durante a gestação, vai depositar o número de adipócitos, né, que são células de gordura, durante a gestação. Então, se essa mãe sofrer durante um desses períodos, né, um dos terços de gestação, sofrer alguma privação nutricional, esse feto, esse animal vai estar comprometido, né? Ele já vai nascer com, por exemplo, células musculares a menos, e a gente pode até suplementar esse animal depois de nascido. O que vai acontecer? A hipertrofia, essas células musculares vão crescer em tamanho, mas em número já está pré-determinado, isso não vai mudar. Então, a gente suplementar bem essa mãe vai causar um efeito positivo, né? Esse animal vai ter um potencial grande, né? Vai nascer com um potencial grande, vai conseguir expressar toda a genética que é investida dentro da propriedade.
Ok, e que peso então tem a suplementação mineral na saúde dos animais?
Então, assim como os minerais eles participam, né, desse funcionamento das células reprodutivas, eles também participam das células de defesa. O sistema imunológico, então, é a defesa sanitária que o animal tem, né, a barreira sanitária que o animal tem para se defender contra os patógenos que estão no ambiente ou até que vivem em equilíbrio dentro do próprio organismo. E assim que ele é exposto a alguma coisa, ele, né, recruta essas células para defender ou para expulsar alguma coisa que não está normal dentro do organismo. Só que esse funcionamento, né, esse recrutamento dessas células também precisam de minerais. E se os minerais eles estão deficientes na dieta ou no próprio organismo do animal, essas células não vão ser recrutadas da maneira correta e esse animal vai ser mais susceptível às enfermidades. Né? Vai ter aí enfermidades mais recorrentes. Na fase de recria, é importante a gente falar sobre as diarreias, né, as pneumonias. Enfim, tudo isso, se o animal tiver uma saúde imunológica em dia, né, uma boa suplementação mineral, ele vai conseguir combater esses agentes presentes no ambiente.
E por que razão, Ana, a reconcepção da primípara ela é mais difícil?
Então, a primípara é um animal que ainda está em desenvolvimento, né? A gente busca a puberdade mais cedo, só que a gente tem que dar suporte para que essa fêmea consiga continuar se desenvolvendo, né? É um animal que vai parir, mas é um animal que ainda precisa, né, de depósito muscular, está em crescimento ósseo e precisa de um cuidado especial. Como eu acho que eu até falei aqui no começo, se é um animal que consegue atingir a puberdade cedo, mas na hora do parto não está no score adequado, ela vai demorar mais para ter a segunda concepção, né? Então, a gente tem que dar o suporte por isso, porque é um animal que ainda está em desenvolvimento. Então, ele vai ter que se preocupar não só com a produção de leite, né, com a cria desse bezerro, no caso, na produção de leite para a fazenda, como também continuar se desenvolvendo. Então, ela tem uma exigência muito maior, tanto de mineral, quanto de proteína, quanto de energia, nutrientes no geral. Né? É um animal que precisa de um cuidado especial por isso. A gente tem que dar suporte para fazer com que ela consiga se desenvolver. Tem muita gente que fala, não quero que pare nova porque vai ser uma vaquinha para sempre. Não, na maioria das vezes é porque não teve o suporte nutricional adequado e para ela conseguir desempenhar as duas funções, né? Produzir leite e continuar crescendo.
E falando em suporte nutricional, a Matsuda tem uma linha completa de produtos específicos para gado leiteiro no mercado, né? E tem produtos específicos também para esta categoria que é tão importante, que é a categoria de recria.
Exatamente, né? Temos os produtos prontos para uso, tanto para vacas em lactação, que tem, né, uma produção aí até 10 litros, vacas a pasto, e temos um pronto para uso para novilhas também, como você falou, né? A gente se preocupa com saúde intestinal, com saúde imunológica, tudo que a gente comentou aqui para manter o animal saudável. É a saúde intestinal para fazer com que esse animal ele absorva o máximo de nutrientes, né? Todo nutriente que ele está ingerindo. Se ele tiver saúde intestinal, a gente assegura que seja absorvido, né? E a gente dá esse suporte através de aditivos e prebióticos. E também a gente tem os produtos para adicionar, né? A linha de núcleos, tanto para novilhas quanto para vacas em lactação, e produtos para bezerra, enfim, como você disse, é uma linha completa para diversas realidades, né? Hoje o Brasil é muito grande, a gente tem várias propriedades, cada um com a sua realidade, cada um com o seu nível de produção, e a gente tem uma linha completa para se encaixar em cada uma delas.
Muito bem, então você que nos acompanhou, falamos sobre recria de novilhas leiteiras. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Quer saber mais sobre esse assunto? A nossa equipe está aqui à sua disposição. E muito obrigada, Ana, pela sua participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço. Obrigada a todos que estão nos ouvindo, assistindo. E é um prazer sempre estar aqui.
O prazer é nosso e até a próxima. Então, você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue acompanhando os nossos podcasts Matsuda e até a próxima.